connosco a nutricionista Mariana Chaves, tudo pronto para mais um episódio do Aprender a Comer. Mariana, bem-vinda.
Olá, Ana, obrigada.
E hoje sobre uma coisa que eu confesso que sou fã, vamos falar de morangos.
Ah, então fazemos parte do mesmo clube, isso é
ótimo. Fazemos.
Adoro. Olha, não sei se alguma vez experimentaste, Ana, usar as folhas do morango para fazer chá.
Não, por acaso, deito sempre fora.
Não?
Ah, que erro. Dá para aproveitar?
Dá para aproveitar e fica um chá rico em antioxidantes, para além de que é ótimo. E normalmente eu gosto também de deixar lá um bocadinho do morango, porque também vai libertando sabores, e fica realmente um chá potentíssimo. Então, o morango faz parte dos frutos vermelhos e tem uma característica fantástica, que é rico em antioxidantes. Riquíssimo em antioxidantes. Também é uma boa fonte de vitamina C, mais do que a laranja, mais uma vez, sem querer bater na laranja. Um dia vamos ter que falar da laranja, não é?
Sozinho, sim, novamente, sim, sim. Mas temos um episódio deste podcast só dedicado à vitamina C e portanto, fica também essa dica.
Exatamente. Então, os morangos são ricos em antioxidantes, flavonoides, três em especial. Eu vou dizer os nomes para as pessoas se irem habituando a ouvir estes nomes e assim vão associando uns temas aos outros. Esses flavonoides chamam-se antocianinas, quercetina e catequinas. Quercetina já falámos da maçã, não é? Catequinas têm aqui um papel muito importante porque estão estudadas como um fator importante para inibir a formação daquele colesterol considerado prejudicial, colesterol LDL. Portanto, vão diminuir o risco cardiovascular. As antocianinas fazem o chamado vasodilatação. O que é isto? Isto é muito falado, por exemplo, sobre o vinho. Às vezes as pessoas dizem-me, ah, o vinho tinto faz bem, porque eu ouvi dizer que existem umas substâncias, os taninos, que nos fazem bem à saúde cardiovascular. Tem a ver com a vasodilatação. Eu costumo responder sempre que, sim senhora, mas há mais produtos na natureza que também nos fazem a vasodilatação, neste caso como os morangos, portanto os frutos vermelhos, têm as mesmas antocianinas que nos fazem a vasodilatação. O que é isso? São os vasos sanguíneos que relaxam, ajudando a baixar a pressão arterial. E, portanto, vamos prevenir também os ditos problemas cardiovasculares. Para além disto, e em relação a isto ainda, eu queria falar aqui de um estudo que foi feito, de uma associação de mulheres de novas e de meia-idade, que consumiram 3 vezes por semana, mais ou menos, meia dose de morangos ao mirtilo. O que é a dose, a porção? Uma porção de morangos é o chamado cup, lá dentro, portanto o cup é uma coisa muito internacional, mas eu acho que visualmente as pessoas conseguem entender qual é a quantidade, que é uma chave na almoçadeira, que corresponde a 230 gramas, portanto uma porção de morangos são 230 gramas, basicamente é a metade daquela caixa de morangos que compramos no supermercado, estás a ver, Ana?
Sim,
aquela
sim,
caixa
sim.
De 500 gramas. Mas pronto, é aproximadamente, não é? Não será exatamente metade. Então, essas mulheres novas e de meia idade consumiram 3 vezes por semana metade disso. Portanto, não as 230 gramas, mas sim um quarto da caixa de morangos ou mirtilos. E na realidade, quando comparadas com mulheres que comiam muito poucos frutos vermelhos, tiveram menos 34% de hipótese de ter ataque cardíaco. Portanto, isto já existe em estudos a associar o consumo de frutos vermelhos com a prevenção de doenças cardiovasculares. Para além deste grande impacto dos frutos vermelhos na prevenção das doenças cardiovasculares, também temos, como é uma boa fonte de vitamina C, temos aqui um papel antioxidante muito importante no nosso sistema imunitário e como anti-envelhecimento. Os morangos, para mim, são das frutas mais importantes, também por outra razão, é que elas são ricas em fibra e com muito pouco açúcar. Portanto, esta porção, estes tais 230 gramas que eu falava,
certo,
tem 3 gramas de fibra e tem 70 calorias, não é nada. Quando nós comemos meio cup, portanto, um quarto da caixa, as ditas, vamos apontar para 6, 150 gramas, estamos a falar em 30, 40 calorias, isto não é nada, com imensa fibra.
De facto, é muito pouco, não tinha essa ideia. E não vale juntar açúcar, não vale fazer batota, não é?
Não vale, Ana, não vale. Estás sempre a puxar para as trevas. Não é puxar o açúcar aqui. Temos que deixar os antioxidantes funcionarem bem, que já tem sabor doce. É que é esta a questão. Eu acho que o morango é uma fruta que a maior parte das pessoas gosta e já tem o travo a sabor doce. E, portanto, também, por exemplo, é uma ótima solução para finalizar refeições. Há pessoas que têm necessidade do chamado tira-gosto, que é colocar alguma coisa no final da refeição para não ficar a saber à comida do prato principal. Pronto. E muitas vezes até eu acho que é por essa razão que muitas pessoas vão buscar chocolate, e vão buscar doce, e vão buscar gelatinas e afins. E o morango acaba por ser, a meu ver, uma ótima solução. Eu às vezes dou uma dica que é ter morangos congelados, e quando estamos a preparar a nossa refeição, tiramos cá para fora um e no final deixamos-lo aqui na nossa boca a derreter, porque já não está completamente gelado. E acaba por ser um ótimo tira-gosto. O morango tem um índice glicémico baixíssimo. O que é que isto quer dizer? É que não faz subir o açúcar no nosso sangue. E, portanto, é das frutas mais importantes para os diabéticos. Nós conseguimos perfeitamente pô-los a comer grandes quantidades de frutos vermelhos, obviamente que se pudermos associar a algum tipo de fibra, a frutos secos, a um bocadinho de tostas integrais, ainda estamos mais precavidos, mas acaba por ser uma fruta com um índice glicémico muito, muito baixo, portanto, bastante, bastante importante. Então, eu falei há pouco de fibra, vitamina C e também tem uma coisa chamada folato, uma vitamina importante. Para toda a gente. E isto é o trio ideal para a saúde cardiovascular e para a saúde do colesterol. Eu não posso é falar dos morangos sem falar aqui de uma parte importante que é da quantidade de pesticidas que os morangos têm. Portanto, existe uma lista internacional de uma instituição, de uma ONG, que é Environmental Working Group, portanto, EWG. Se quiserem pesquisar é www.ewg.org, que todos os anos faz uma lista comparando frutas e vegetais, normalmente são 47 frutas e vegetais, analisados de ordem crescente, analisados de ordem decrescente, portanto, do maior para o menor, quantidade de pesticidas nos produtos. Para além disso, depois, se tiverem curiosidade em ver o site, fazem variedíssimas listas, há uma lista até muito completa de 80 mil produtos, exatamente para perceber, para nos dar indicações de quais é que serão os produtos que terão mais quantidade de pesticidas e os que têm menos, que eles fazem a lista da dezena suja, como eles chamam, e depois fazem outra lista que se chama Clean 15, que é os 15 que estão mais limpos. Isto para nos orientarmos nas compras. Mas esta é a única desvantagem do morango, porque ele é o número um na lista dos alimentos com mais pesticidas. A seguir a ele só vêm os espinafres. Eu acho que é interessante as pessoas olharem para essas listas e, portanto, isto coloca-nos aqui um problema. É que os morangos realmente faz todo o sentido que sejam biológicos, faz todo o sentido que sejam de culturas quase que sejam controladas, não é? Não culturas intensivas.
Certo.
Porque senão, na realidade, nós não conseguimos descascar, nós não conseguimos retirar os pesticidas, a não ser com processo de lavagem. E neste site também é interessante as pessoas verem, porque tem lá dicas de como tentar retirar ao máximo os pesticidas dos produtos, e é um encadeamento, se não me engano, de quatro procedimentos, que normalmente fazemos em taças grandes para despachar, cada vez que vimos das compras, mas pronto. Mas realmente faz sentido as pessoas perceberem que os morangos faz toda a diferença serem biológicos, até porque há estudos que mostram que o facto de não ser biológico também não tem tantos compostos antioxidantes, tantos flavonoides, como eu falava há pouco. Portanto, não só consumimos os pesticidas, como perdemos a oportunidade de ter esses antioxidantes. E queria só referir mais uma coisa, que eu falei noutros podcasts sobre o poder anti-inflamatório que alguns frutas e vegetais têm, e o morango realmente também tem esse poder anti-inflamatório e analgésico contra osteoartroses, aquela questão da rigidez, não é? Falámos sobre o gengibre e sobre a curcuma, mas nos frutos vermelhos
Certo.
também foi encontrado isso, principalmente em obesos, e esse estudo mostrou que foi um consumo de 50 gramas por dia, que não é nada, não é? É uma quantidade mínima de frutos vermelhos. 50 gramas por dia em 12 semanas e que já tiveram um grande benefício como anti-inflamatório, com menos dores nas articulações em quem tinha osteoartrite.
Então, e Mariana, ideias para comer os nossos morangos? Vamos lá. Açúcar, pôr esse açúcar em cima, já dissemos não, nem pensar. Essa foi o
Nem
meu.
pensar.
Sim.
Agora queria falar tanto de morangos frescos como congelados, não é? Porque podemos já comprar e existem também biológicos e tudo congelados.
Sim.
Então, prima que tudo, aquela questão que eu falava, ter congelados para descongelar para fazer o final da refeição, acho ótimo. Para aromatizar a água, muitas vezes funciona, pôr
Isso é uma boa
um ou
dica.
dois morangos congelados e, exatamente, bebe-se mais água, não é? Precisamos tanto. Para pôr no iogurte, para fazer batido, como é uma fruta com pouco açúcar, é daquelas que faz mais sentido para fazer o nosso batido ou para misturar à fruta, ao iogurte. Para fazer gelatina, eu gosto imenso de fazer, quando faço gelatina, pôr uns pedacinhos de fruta lá dentro. Fica mais divertido, mas não é só isso. É que na altura, quando estamos a comer a gelatina, trincamos alguma coisa. E isso sacia-nos muito mais. Não pomos imensa fruta, não é? Porque a ideia é o contrário. É que de vez em quando encontramos a fruta. Para fazer mousse de fruta, ou bavaroise, basicamente, que é juntar iogurtes naturais com a fruta, neste caso o morango, e com aquela gelatina, tanto pode ser o agar-agar, que é a opção vegetariana, como pode ser aquelas gelatinas transparentes, e fica com uma, quase como se fosse o treme-treme, não é? aquela ideia de uma mousse, mas mais sólida. E uma coisa que eu adoro para pôr em cima de panquecas, que chamam isto de coli, acho eu, mas os chefes de cozinha saberão dizer isto melhor que eu, que basicamente é cozinhar a fruta. Só que em vez de juntar açúcar para fazer uma calda, eu junto sementes de chia. E, basicamente, depois de tudo passado, não é? Os morangos a cozinhar, depois passados, com as sementes de chia, aquilo fica a cozinhar ali uns 5 minutos e deixamos repousar, vamos no frigorífico, e aquilo funciona para mim como um doce em cima de uma panqueca e acho que
fica ótimo. Exato, é um topping, não é?
Um topping, exatamente. Ou então juntar as saladas, por exemplo, imensas mulheres adoram, principalmente as mulheres, mas há homens que também gostam, de fruta nas saladas. Portanto, umas fatias de morango numa salada também fica ótimo.
É uma boa dica também. O importante é comer morangos, é a mensagem que eu tiro de tudo isto. Uma escolha minha acertada. Vá lá, não é, Mariana? Vá lá. A Mariana Chaves está sempre connosco no Aprender a Comer. Esta edição vai ficar disponível já a seguir também em podcast e em observador.pt. Mariana, obrigada, até para a semana.
Até para a semana, Filipe.
Até para a semana neste formato de rádio.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.